sou a Vitória.
E eu sou a Lívia.
E bem-vindos
ao Catálogo Animado!
E no episódio de hoje, a gente trouxe o Gustavo do Boteco do Platão como convidado. Tava aqui esperando, fazia tempo, entendeu? A gente atrasou pra chamar, mas a gente finalmente trouxe ele. E seja bem-vindo, Gustavo.
Muito obrigado, meninas, pelo convite maravilhoso de estar aqui. E é isso. Vamos falar de robô. Robôs. Acho que não robôs, né?
Posso contar essa história?
Pode.
A gente falou com o Gustavo faz o quê? Mais de um mês já. E aí, algumas semanas ele chegou e perguntou: oh, vocês têm alguma restrição em falar de anime? Eu falei: não, né? Mas estranho, né? Robôs, anime, sei lá, vai que tá planejando alguma coisa. Aí eu mandei a pauta, ele: ah, vocês querem falar sobre o filme? Eu achei que era sobre robôs.
Cara, me preparei todo, assisti Evangelion. Caraca, mano.
Não. Vamos ter que gravar um falando de robô agora.
Mas assim, Gustavo, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu projeto.
Eu sou designer, então eu tenho muito tempo livre, né? Enquanto eu não tô fazendo minhas coisas. Então eu resolvi criar um podcast sobre coisas que eu gosto de discutir com os meus amigos, assim. A gente fala sobre filmes, séries, às vezes teologia, mas muito puxado pra coisa filosófica da coisa, sabe? A gente quer puxar sempre o assunto que aquele episódio ou série diz sobre aquilo, sabe? A filosofia por trás daquela coisa.
Uhum.
É isso que a gente fala. Faz.
É muito incrível, gente.
Muito, nossa,
vocês são reflexão, entendeu?
Sim.
Aliás, a gente fez um episódio com ele. Então vamos lá.
Nossa, é verdade.
Se vocês ainda não foram, faz tanto tempo, gente. Faz tanto tempo.
Ficou tempo. E foi o penúltimo, foi sobre animações que marcaram, eu lembro.
Marcaram.
Episódio 8.
Perfeito. E, inclusive, uma curiosidade, tipo, faz tempo que a gente gravou, mas, quer dizer, mais ou menos. Mas você foi primeiro a convidar a gente. Não foi o primeiro que a gente gravou, mas foi a primeira a convidar a gente pra uma collab.
E a gente ficou tipo assim: meu Deus, alguém chamou a gente, meu Deus.
Sim. Foi
verdade.
Muita ansiedade envolvida.
Ficamos emocionadas.
Que isso.
Bom, mas já que o Gustavo já deu spoiler, hoje a gente vai falar sobre a animação Robôs da Blue Sky.
Robôs foi lançado em 2005 e, além de ter sido feita pela Blue Sky Studios, também foi pela 20th Century Fox Animation. E quem dirigiu...
Blue Sky.
Oi?
Keep Blue Sky.
Vai com Deus.
Esse mesmo é safado.
E foi dirigido pelo Chris Wedge, que ele é animador, designer, diretor, dublador, produtor, roteirista e cartunista. É muita coisa. Tava até brincando com a Toy que gente dessa área, assim, da nossa área, tem que ser várias coisas, né? Senão não sobrevive, assim. É engraçado, é triste.
Tem que ser tudo.
Tem que ser tudo, senão...
Roda Jequiti, sobrevivendo, um monte de coisa.
Senão morre de fome. E além de dirigir Robôs, ele também dirigiu A Era do Gelo, Reino Escondido e o Curta Bunny, que ele ganhou um Oscar em
1998,
por aí. E foi muito legal ver as coisas que ele dirigiu, porque, tipo, era onde ele trabalhou, né? A Era do Gelo 1, 2, 3, 4, tinha Era do Gelo.
Entendeu? Eu acho que ele viu, assim, o negócio. Ah, já tô na Era do Gelo 4. Não tá tão legal, mas tô precisando do salário, entendeu?
Eu preciso disso.
Eu falei que é uma pista nova da Hot Wheels. Preciso fazer outro filme.
Tive uma ideia aqui de um roteiro.
Vai dar certo.
Vai, tá bom. Mas
bom,
então.
Eu quero começar falando que... Eu não sei se é estranho me identificar com robôs, porque, gente, assim, né, sou pobre, entendeu? Aí, ver toda aquela história do... Ai, qual que é o nome do principal? Porque ele é um robô e eu penso que o nome dele é robô.
Rodney Lotari.
Rodney Lataria.
Rodney Lataria. Aí ele vai ganhando as peças, né, de, que ele vai trocando, assim, ao longo da vida da, das famílias e tal. Eu falei, cara, minha vida, entendeu?
Triste.
A gente se identifica. Peças, assim. Troquei. Sim. Esse braço aqui da minha tia.
Essa orelha aqui, ó, putz, meu primo.
É, entendeu? É tudo várias peças. Mas, assim, a gente se identifica em vários pontos, né? É, tanto questão de pobreza, assim, não sei se vocês, né, se identificam com isso. É, mas é, a luta deles na sociedade, assim, porque tem alguém lá tirando, falando, vou tirar tudo que é dos pobres. Então, e além de eles fazendo uma revolução pra não deixar acontecer, não sei o quê. Aí... Ai, gente, cada detalhe, não é um filme, assim, muito pra criança, né?
Não.
Fora as piadas escondidas.
Tem
melhor parte. Melhor parte são as piadas. Tem umas referências também. É o tipo de filme que se você assiste criança, você curte, e quando você assiste adulto, você curte também, só que por outros motivos.
É, tu pega outras nuancesinhas, né, de piadinha, das coisas que os caras falam que você não pegava.
Uhum.
Sim.
Quando eu assisti Era do Gelo de novo, eu peguei os negocinhos dessas piadinhas. Que quando criança, tipo assim, passa batido, sabe? Você até vê, mas tipo assim, não sei o que que significa, mas só achei engraçado, sabe?
Uhum. Eu preciso ver Era do Gelo de novo, mano. Tipo, depois que eu cresci, eu nunca mais vi. Acho que os últimos eu também não assisti, não.
Não, o último eu não vi. Eu só vi até o Big Bang lá do dinossauro.
É, o último também, nem vi. Não
me pegou, não. Não me pegou, não, Maria.
Mano, e o curtinho que saiu esse tempo atrás, o povo tava tudo falando que tinha chorado e tal,
né?
E eu tava no momento que eu não tava muito bem, falei, não vou assistir esse treco agora, não. Aí depois eu fui assistir mais de boa, falei, nossa, que povo tá chorando em cima disso, mano? Ah, não. A Thay chorou, né? A cara dela.
Não. Mas assim, eu não posso falar muita coisa, não. Porque vai falar de 30 coisas que eu assisto, 19 eu chorei, então...
É.
Eu não sou muito parâmetro. Mas é porque é meu fofinho. Primeiro que é o último curta, né? A última coisa, assim, discrete. Aí tem o episódio com aquele bichinho, tipo um filhote que ele adotou. Ele ensinando ele a pegar. É nós, avelã, sei lá o que é aquilo. Pegando Nuts. É, pegando um mix. É, pegando lá pra ensinar a quebrar, lá entrar na terra, e ele todo. Aí eu. Ai, gente, eu não posso ver essas coisas, que eu fico. Me pega, sabe?
Te pega.
Que eu não preciso de muito, entendeu?
Emociona.
Enfim, né?
Bom, mas eu já comecei a dar uma entradinha sobre o que é o filme, mas, Gustavo, nos esclareça melhor, dá a sinopse do filme.
Certo, Robôs é um filme ambientado todo sobre robôs, onde tudo é robô, até o hidrante, o poste. E você vive ali a vida de Rodney Lataria, um robô que sempre que se inventou desde criança, onde ele descobre que o sonho dele é muito difícil de se realizar, assim como tudo na nossa vida, e que ele vai ter que lutar para poder conquistar aquilo que nem o cara que ele admirava quer ser mais.
Pesado!
Foi né? Terminou meio mal.
Não quero mais gravar, não, tô triste, velho. Muito bom, sair com depressão.
Não, mas é real, né? Porque ele queria ser inventor, não sei o quê. Aí a gente vê que era uma fachada aquele lugar. Aposto que aquele no comercial era tudo ator contratado, não era inventor porcaria nenhuma, entendeu?
Certeza, era tudo figurante.
Quando começou, eu também achei isso. Inclusive, eu achei que o robôzão lá, não lembro o nome de ninguém.
Grande orador.
Grande orador. Eu achei que ele era mó pessoa ruim, sabe? Que era tudo atuação e tal. Mas antes dos 2 anos, eu acho que não era. Porque quando ele chega lá na empresa, o carinha chato da porta, ele fala que se ele quisesse ser contratado, ele tinha que voltar 2 anos atrás. Ou seja, 2 anos atrás, aquilo realmente acontecia.
Uhum.
Porque é uma baita do utopia, então... Mas, né?
Devia ser uma startup que começou a dar dinheiro e aí começou a dar prejuízo. E aí, o que que aconteceu? Uma empresa grande comprou e tomou a maioria dos royalties. Nossa, eu tô falando muito sério. Desculpa, gente.
Faz sentido. É que é um filme pesado, né? É um filme
engraçado. Eu não sei nem o que que é royalties.
Eu não sou velho. Vocês têm 20 também, não tem?
23.
Eu sou mais novo aqui.
Verdade, você tem 20, né? Eu tinha esquecido disso. Mas isso que vocês falaram, tipo... É muito real. É um filme engraçado. Só que é um filme muito pesado, mano. Porque é muito... Mas eu gosto desse negócio da revolução, sabe? Tipo, se você fizer alguma coisa, talvez mude.
Uhum.
Você pode tentar muito e não adianta nada, mas vai que muda, né? Mas eu fiquei muito curiosa, porque ele fala lá, o carinha chato lá, o chefe no lugar do grande senador.
O Dom Aço.
Caramba, você lembra os nomes, mano? Eu reassisti o negócio hoje. E não lembro de nada. Eu vi semana passada e vi hoje de novo, eu não lembro os nomes. Porque ele, de alguma forma, ele conseguiu tirar o cara de lá. Será que ele foi meio que quebrando o espírito do grande soldador? Porque o grande soldador tava
muito
lá, né?
Ah, foi colocar... Eu imagino, eu faria. Eu imagino que ele foi danificando o grande soldador, assim, pra ele ficar meio birutinho. Porque ele fica meio biruta, não fica? Ele fica meio...
Mas em peças ou psicologicamente?
Ah, pode ser psicologicamente também, mas sei lá, colocou alguma coisa no óleo que ele bebia, sei lá, alguma coisa diferente.
Ele deixa em aberto, né? Não dá um motivo aparente pra ele ter parado com o programa e a empresa. Ele só fala que o Dom Aço tomou conta e é isso.
Uhum.
E o Dom Aço, ele tava muito confiante lá com a mãe dele, que a mãe dele queria que ele acabasse de vez, né? Mas ele tava ali botando o limite.
Muito bom, cara.
Aí ele tava muito confiante que, tipo, não, lá onde ele tá, ele não vai sair. Eu fiquei, caramba, o que que ele fez? Prendeu o cara numa prisão embaixo da terra, né? Não, só tava lá dentro do apartamento dele.
Brincando de dominó.
Brincando de dominó.
O dominó pro idoso é quase uma prisão, cara.
Imagina, você tá lá na metade do negócio, cai tudo.
Nossa
eu desisti. Eu desisti.
A monta treca é pra colocar?
Sim.
Não. Já jogaram Jenga?
Não, que isso.
É tipo isso. É uma torrezinha de madeira que você. É a mesma coisa, nossa, quando aquilo cai.
Não.
É
depressão.
Tem uma coisa que eu aprendi nesse filme que, na verdade, eu já levava comigo pra vida, mas agora eu vou levar ainda mais. É que desistir é muito bom. Que ele virou pro moleque e falou, mano, desiste. E aí, sabe? O negócio é desistir antes de começar. Porque aí não tem como dar errado.
Perfeito. Ah, ele tem um dilema, não tem? É tipo assim, tente, se você não tentar, você nunca vai falhar. Uma coisa assim que aquele robozinho lá amarelo fala pra ele, né? Dos amigos do Manivela. Não esqueci o nome dele. Mas ele fala justamente sobre isso.
Mas, mano... É a vida, sabe? Mas, por outro lado, eu acho muito legal que... Eu acho que é no final mesmo. Quer dizer, eu acho que é ele mesmo que no final ele fala que ele quer tentar. Eu acho que deve ser essa a ponte e eu não tinha pegado porque eu não lembro dele falando isso antes. Mas a hora que eles estão lá pra fazer a revolução, que tem um monte de robôs contra eles, assim, aí o Rodney tá dando a ideia deles colocar as rodas gigantescas pra evoluir, não sei o quê. E aí ele fala, não... Eu quero tentar, eu quero fazer isso. Eu fiquei tipo, caramba, revolução, não, mano, revolução. Explodir coisas.
Mas assim, eu acho engraçado que aquele bichinho lá... Ai, qual que é o nome do cara da portaria?
Cara chato.
Ih, rapaz, a Lívia me elogiou, agora eu fiquei amnésia.
Mas enfim, ele deve estar aparecendo em algum lugar aqui, o bichinho da portaria... Que, ai, cara, ele é insuportável. E...
Chato demais.
Ai, pra quebrar ainda mais o é Rod na lataria, pra quebrar ainda, ele faz, dá aquele gostinho de esperança, abre, fechou. Ah, não, tô brincando, você pode ir agora. Fecha de novo, que ótimo.
Maldade, mano, mas é muita vida aquilo, velho, é muita vida. É tipo apanhar da vida em, sei lá, live action, tá ligado? Vida personificada. A vida é aquele carinha lá da portaria.
Te preparando pro Enem já, sabe?
Os atrasados do... Eu esqueci o nome da empresa.
Que empresa?
A empresa do... Que ele tava tentando... É.
Ah, é... Como é que é? Tesla, não?
Tesla. Certeza que é essa. É... Mas eu acho também muito bom, porque eu já vou entrando um pouco na relação dos personagens. O Rodney, ele chega na grande cidade e fala assim, nossa, eu vou chegar e já vou falar com o grande soldador, cara, porque a vida é assim, entendeu? Eu não tenho nada perdendo mesmo, não tinha mesmo, mas perdeu muito. É... Quase perdeu um pé.
Quase.
É, ele chega naquela cidade, parece, não sei se dá a impressão que parece nós da roça. Quando chega na cidade grande, já parece gente abordando. Nossa, vem comprar isso, vem comprar aquilo, não sei o quê. Aí veio o carinha com a foto, que é o... Qual que é o nome?
Manivela.
Manivela. Aí vem e tal. Aí eu acho, assim, que uma das melhores coisas de se ver no filme é o jeito que funciona o transporte na cidade.
Ah, é meio Família do Futuro também, né?
Lembra?
Real. Aham.
Aí aquela coisa, aquela bola, que depois vem um martelo.
E o Manivela ainda falando, botando medo, tipo, nossa, a gente vai sair dos trilhos, a gente vai sair dos trilhos.
Mas, cara, eu vou te falar, a primeira vez que eu entro, vocês sabem BRT? Vocês têm BRT aí? Não, né? Não tá ligado nisso. BRT é tipo um ônibus trem. No Rio de Janeiro. A gente tem uma faixa contínua na pista. Tá ligado? Que aqui não está funcionando.
Já entrei num, hein?
Oh.
Não temos tá, isso sabe... ainda.
Sabe do que eu tô falando, então? Eu me senti, tipo assim, o que que é isso? O que que eu tenho que fazer agora? Onde é que eu pago? Sabe? Porque eu não sabia muito bem o que eu tinha que fazer.
Uhum.
É tipo isso quando você vai pra um...
Foi quando eu andei assim. De metrô pela primeira vez, gente.
Eu não tenho andado de metrô até hoje. Eu me perco. Sozinho,
eu não sei também, não.
É muita linha colorida.
Eu andava assim, eu no meu pai. Nossa, e pra andar de escada rolante, gente. Sou da roça. A Lívia sabe. A Lívia sabe também, que também. Não é negócio com a escada rolante.
Meu Deus do céu. Vontade de falar, vai, entra.
Essas coisas futuristas, fogo, mano.
Desculpa, gente, eu tenho medo. Eu vi muito Grey's Anatomy pra saber que aquilo ali pode me matar, entendeu? Vai com aquele não, negócio de zaba bem lá em cima e eu entro nas ferragens perigoso. Ou que eu tropece assim, subindo e meu cabelo gruda e eu fico e com escalpo, entendeu? Não é seguro. Enfim.
Perigoso, perigoso.
Perigoso. Mas assim, perigoso. Falando negócio da cidade grande, ele vai conhecer. Qual que é o nome dele?
Manivela.
Gente, problemas de memória. Normalmente eu não sou desse jeito, mas hoje tá difícil. Bom, ele vai conhecer a Manivela, não sei o quê. A Manivela tenta roubar e o pé da pessoa, entendeu? Nem o sapato, né? Que... O pé. Não, é eu acho engraçado que tem uma hora que o Rodney, ele tá falando assim, você tentou roubar meu pé, não sei o quê. Ele fala assim, mas eu não sabia que esse seu pé tava junto de você. Você tava descoxando o pé.
Mano, é sobrevivência. Sobrevivência, se faz o que é necessário pra sobreviver. Uma outra coisa que eu fiquei muito curiosa é que quando ele fala o nome dele, que ele fala, ah, quem você é e tal, ele fala assim, ah, sou Rodney Lataria, ele fica tipo, o que, que você tá fazendo aqui? Ou seja, não era pra ele estar ali, tipo, o que, que tem no nome dele que faz o outro perceber que, tipo, ele é alguém, entre aspas?
Será que o nome define o lugar que você mora?
Talvez.
Qual o nome de vocês talvez todo?
Por ele. Talvez por ele ter um sobrenome. Não sei.
É. Pode ser.
Pode ser, pode ser.
Será que ou é não, nome de cidade do interior, sabe?
Faz sentido.
Faz.
Pode ser, tipo.
Mas não sei por que ele saberia disso.
Nossa, não tinha pensado nisso, é verdade. O que você tá fazendo aqui?
Que intrigado.
É um ponto, é um ponto. A gente pode falar da dublagem?
Pode.
Pode, pode sim.
Eu não gostei da dublagem do... Como é que é o nome dele? Giannichini. Guilherme? Guilherme? Não. Giannichini.
Reinaldo.
Reinaldo Giannichini, né?
Na minha cabeça não faz sentido.
Vai ser agora. Reinaldo Giannichini. Batizamos.
Se não for agora,
é. Cara, eu achei ele meio muito... Não sei, sem sal, sabe? Porque a original é o Ian McGregor do Star Wars, né? O Obi-Wan. Que, tipo assim, muda completamente a personalidade do personagem, sabe? Pelo tom do que ele fala. Ele fala meio pausado, sabe? Eu quero ser o grande soldado. Mamãe, você não pode... Sabe? É um negócio meio...
Ah, ele faz o...
Não consigo ligar.
Ele faz o Rodney?
É, ele faz o Rodney.
Eu também não curti, não. Tem uma parte que eles estão naquele treco que tá grudando eles, e eles fazem tipo uma ponte de robôs, assim, e ele fala que ele vai lá desligar. Mano, a dublagem ali ficou estranha demais. Ficou muito... Sem emoção, sabe? Aquela parte ali me marcou porque doeu. Mas.
Mas em compensação, a do Manivela é perfeita.
O Manivela, ele é muito foda.
Que é André Matos, não lembro o nome dele, ele fez Tropa de Elite.
Vai estar aqui na tela em algum lugar também.
Mas assim, o bom é o vilão, né? O Dom Aço.
O Dom Aço, o Guilherme Briggs, né? É, o Guilherme Briggs. O homem.
A gente. Não tem uma dublagem, assim, que ele faça que não dê pra identificar, porque ele bota muito uma persona, assim, que ele faz quando ele dubla.
Sim.
É, ele é muito gostoso. Fora o Giannichini, eu gostei dos restantes.
Acho
que encaixou bem. Só a dele que ficou meio... Né?
Mano, eu gostei muito da... Eu não sei quem fez, mas eu gostei muito da irmã do Manivela.
A Amarelinha.
A Amarelinha. Tanto ela como personagem, quanto da dublagem, eu achei ela incrível. E eu gostei que eles adaptaram... Na verdade, vários dubladores fazem isso. Eles adaptaram coisas pro Brasil, de tipo... Quando eles chegam lá na casa daquela... Eu esqueci o nome dela. Da Tia Vermelha. Turbina. Da Tia Turbina. Que ele erra o próprio nome, né? Ele fala que ele é o Rodney da Bahia. Caramba, mano. E aí tem um momento que é, tipo, super meio que em segundo plano, assim, que uma moça da empresa fala que ela tá fazendo uma depilação brasileira. Eu fiquei, mano, que é isso? que é uma depilação brasileira?
Que onda é essa, né?
que é isso? Mas eu acho muito legal quando fazem isso. Fica um pouco bizarro, porque, tipo, é uma coisa de país, e aí eles enfiam... É uma coisa de país. É uma coisa de robôs, e aí eles enfiam o Brasil no meio, e eu fico, tipo, será que a gente é robô?
Fica uma coisa mais próxima, né, da gente.
Mas por isso...
Eu vou puxar um negócio aqui que tem nada a ver com o robô, mas você tá falando de rolo dublagem, eu lembrei do Segredo dos Animais. Você já falando sobre isso? Acho que não, né?
Não.
Já viram esse desenho?
Faz muito
Cara, tempo. A dublagem é muito nacionalizada, isso que chama, não sei. Tem uma palavra pra isso, não sei se é nacionalizada.
Deve ser.
Porque, sabe, as gírias, a forma com que eles tratam a... A narrativa da parada é muito, sabe, a gente aqui.
Brasil.
Como a gente fala. E, pô, isso deixa a gente muito, muito próximo do filme.
Sim. É que nem o Taca a Mãe pra ver se Kika.
É, eu ia falar
totalmente
isso.
Brasil. E marca pra caramba.
Frio de janeiro. Pô, muito bom.
Pega ele, frita ele, faz purê. Muito bom.
Ai, o Brasil é. A gente tem a melhor dublagem, diria eu.
O Brasil é incrível, acho, né?
Eu acho.
Eu não sei, eu nunca vi outra dublagem sem ser brasileira.
É,
original.
Também.
Eu só inglês, quando é anime.
Vocês veem inglês? Normal?
Depende.
Ou nem? Vocês veem inglês, tipo, animação. Buzz Lightyear, que lançou por último agora. Vocês viram inglês ou português?
Português.
Porque a gente foi no cinema.
Mas vocês preferem legendado ou dublado?
Animação.
Eu prefiro legendado.
Animação eu prefiro dublada.
Depende. 2D eu vejo dublado, 3D eu vejo.
Mas depende, porque depende do sentido da coisa. Porque, por exemplo, quando eu fui assistir Arcane, eu falei, eu não vou assistir dublado, porque eu vou perder as nuances, entendeu? Porque tem um. Ai, Hayley, obrigada.
Tempero, tem um tempero.
Tem o tempero, é. Entendeu?
Tinha a voz original, isso sim.
É, pô, isso.
Né? Você joga LOL? Você joga LOL? Lala?
Eu baixei por causa de Arcane, nunca joguei, mas.
Ah, olha. Tá vendo? Por isso que o top ganha é o perigoso.
Né? Mas assim, mas quando é alguma sériezinha, algum desenho. Desenho antigo, então é só dublado, né? Porque.
Ia.
Passa-me pra falar. Se eu escuto em inglês, eu falo. Não é você que fez isso.
É. Você apega a voz, né, do personagem.
Apega.
Tipo, o Pernalonga falando Bugs Bunny. Mas quem é Bugs Bunny, mano? Pernalonga, Bugs Bunny.
Que isso, tá doido?
E ele, eu acho que em inglês ele não fala o que é a velhinha, né? Outra coisa.
Ah, é o WhatsApp Duck. Nada a ver, nada a ver.
Então, depende. Tem suas nuances.
Tem suas nuances.
Uhum.
Quando é pro podcast, eu gosto de ver uma vez em português e outra em inglês, porque eu tenho memória muito ruim, então tem que ver duas vezes.
Ah,
aí eu assisto uma em cada língua, só porque eu tenho que ver duas vezes mesmo. Mas é isso que eu uso normalmente.
Eu vejo mais dublado. Raramente eu vejo legendado, mas é uma questão de preguiça mesmo, de ficar, sabe?
Uhum.
Já tomou esse ponto.
Essa é a minha questão com o anime, porque eu prefiro assistir dublado por causa disso, ou às vezes até em inglês, que eu entendo melhor do que japonês, ou coreano, alguma coisa. Porque, anime, pelo amor de Deus, faça-me favores, você é toda bilingue. É, mas assim, porque às vezes eles falam muito rápido, aí eu fico tipo assim. E às vezes eu não tô afim de assistir com óculos, aí tem a questão da miopia, entendeu? Aí.
Dificulta.
Atrapalha um pouco. Mas, em geral, assim, sempre vai e vem. Depende do dia. Depende. Às vezes eu assisto até em espanhol aquelas. Mas, enfim, qual foi o momento mais nostálgico do filme pra vocês?
Cara! Eu vi esse filme, eu tive até aí os meus 9, 8 anos. Muito tempo na sessão da tarde, sabe? Eu tenho uma memória muito afetiva da sessão da tarde, terceiro na sessão da tarde.
Uhum.
E o que mais me pegou foi na estação de trem, no final do primeiro ato. Quando o Rodney decide que vai pra... O Rodney... ele vai pra Robópolis. Aí a mãe dele fala, não... Você não vai, o padre daqui tá falando aquele discurso motivacional de filho, você tem que fazer o que você gosta, porque sabe, tem toda aquela carga que a gente já sabe sobre o pai dele, que ele cresceu muito, mas enfim, não deu, não sei o que, aí ele dá aquele discurso tão bonito, vai pega o trem, aquilo ali, pô, me pega muito.
Uhum.
Essa memória afetiva, não é, né? Porque meu pai queria ser músico. Mas meu pai é péssimo em música, inclusive, nossa.
Por falar em música, péssimo em música, eu podia jurar que ele ia tocar muito mal no final do filme.
Mas ele deu a entender isso, né?
Não, ele começou a tocar meio mal, assim, mas, tipo, no final ficou um negócio bonito, sabe? Até que um virou pro outro e falou, acabou nosso final feliz. Mas aí eles deram um jeitinho, mas eu achei que não ia dar jeito ali não, mano. O meu momento mais nostálgico é... Meu Deus, eu não consigo falar. É o momento que o grande soldador. É, ele tá todo a blué das ideias. E aí ele tá lá cantando: se você está feliz, bate palma. Mano, esse era o momento que, tipo, eu gravei na minha memória desde criança, sabe? Quando eu pensava nesse filme, eu pensava nisso: ele cantando: se você está feliz, bate palma. E é isso, pra mim o filme era isso, da mesma forma que Rei Leão é só o pai do Simba morrendo.
Nossa.
Eu amo muito essa parte do filme.
Sério? Eu pulava essa parte.
Eu sempre chorava nessa parte.
Não, mano, em Robôs, não em Rei Leão. Rei Leão eu nem assisti, porque era depressão pra mim.
Não tem como.
Bom, eu acho que o meu momento mais nostálgico é... Na verdade, acho que são dois. É... Quando... Ai, qual é o nome? Manivel, lembrei. Quando ele tá todo apaixonadinho, ele tá dançando lá. E não sei o quê. Faz toda aquela cena lá, não sei o quê. Aí aquele negócio captura ele.
Varredor.
o varredor. Aí ele é capturado. É uma memória, assim, que eu tenho muito fresca, porque a parte com música, eu acho que é sempre as partes que eu mais lembro. É essa parte que ele tava cantando, e também no final, quando o Manivela, ele está de vestido. na
ele
batalha.
Tem um nome, pra ele, não, quando eles estão de vestido? Ele...
Eu acho que dá.
Aquele momento que a irmã dele vira e fala: nossa, eu tenho uma irmã, e é horrível.
Isso é muito bom.
Eu tenho um irmão muito feio.
Esse momento também é um momento muito nostálgico pra mim, que aí ele começa, tipo, a lutar, né, dançando. Aí ele, tipo, vai batendo as pessoas quando ele tá fazendo os passos e não sei o quê. É Britney que toca?
Não lembro. Não
vou
reconheci.
Falar, eu também não lembro.
É, não é o tipo de música que eu escuto, então...
Eu também não é, mas, não é, mas eu acho que era uma música famosa. Mas enfim, esse momento também é muito bom. É um momento que eu sempre lembro, assim, dele dançando, fazendo uns negócios assim pro lado. Muito bom. Dá um quentinho no coração, né? Fazia bem tempo que eu não reassistia esse filme. Porque não tinha plataforma de streaming, né? Agora tem no Disney Plus, porque posso fechar. Disney Plus ficou assim, né? De que não vou fechar o estúdio, mas deixa eu usar aqui no meu catálogo, não é mesmo?
Você nem teve.
Por lá, né?
Você nem assistiu por aí, né?
Eu não sei do que estou falando, eu não sei.
Tem o DVD, né?
É o
original.
Original. O selo da Blue Sky. Mas aí,
esse é o momento mais nostálgico, mas qual que é o momento preferido do filme pra vocês?
Preferido? Cara, o momento preferido do filme pra mim pode ser no final do segundo ato, quando eles vão fazer aquela revolta com os robôs lá, sabe?
Uhum.
O Roger começa a fazer... Mano, não sei se vocês são de games, mas eu sou muito de games. E aí quando ele começa a dar aquele upgrade nos robôs, de botar aquela, igual você falou no começo, de botar aquelas rodonas, mano, aquele é muito videogame.
Aparatando os personagens.
Aquilo é muito bom.
Tá,
hein? São dois. Quem escuta o podcast já sabe que eu gosto de ver coisas que não deveriam viver em sociedade vivendo em sociedade. Então eu gosto de ver como eles vivem. O momento que eles estão na casinha lá daquela mulher lá, aí vai mostrando os quartos, aí vai, tipo, descendo, assim, o negócio vai indo pra cada quarto. Eu acho isso muito, muito legal. Eu não sei explicar.
Você viu... Não, eu tô postando um monte de coisa aqui aleatória. Velozes e Furiosos, acho que é o 3, que é em Tóquio.
Vi. Que ele coloca o carro
Na garagem. Mano, na minha cabeça veio na hora esse filme.
Oh, que sorte que você falou isso, sabe por quê? Porque eu assisti recentemente o 3. Eu nunca tinha assistido.
Sério?
Meu Deus.
Eu estou usando o restinho das minhas férias pra tentar assistir, entendeu?
Férias? Não sei o que é isso.
Também não vou saber até dezembro. Mas enfim, além desse momento... eu gosto também muito quando o Rodney começa a consertar todo mundo. Que aí tem, tipo, aquela parte que sempre tem em todos os filmes, a montagem deles fazendo alguma coisa.
Uhum.
Aí ele está lá consertando, não sei o quê, não sei o quê. Ai, eu acho isso também muito legal, porque gosto de robôs vivendo em sociedade, fazendo coisas legais. E aí tem uma montagem com uma musiquinha legal, e ele está consertando robôs. Legal, muito bom.
Tem tudo que você gosta.
Tem tudo que eu gosto.
Os meus momentos preferidos, acho que são dois também. Um é esse que eles se juntam lá pra lutar com o povo, mas não exatamente quando eles começam a dar o upgrade, mas quando tem a lutinha das duas meninas, da irmã do Manivela e da outra lá, que eu não sei o nome.
A Prata.
Da hora a também. Prata. Inclusive, a relação das coisas ficou um pouco confusa, mas depois eu falo disso. E também logo depois que vem a dança que a Thay falou, aquela cena eu achei incrível. E eu gosto do finalzinho, eu acho que o final é muito aconchegante, assim. E eu gosto da musiquinha de todo mundo tocando e o robozinho do Rodney chutando o porteiro chato pra longe da cidade. Gosto. Ah, e também gosto do pai dele pegando o treco lá de lavar louça e enfiando na cabeça do cara. Assim. Revolução.
Aliás, um outro momento que eu gosto muito é quando o Rodney coloca o robozinho dele pra jogo, pra ele começa a limpar toda aquela cozinha, limpar todos aqueles pratos. Que é muito satisfatório.
Nossa, muito satisfatório. Muito bom de ficar vendo. Nossa, eu ficaria horas vendo um vídeo de um robozinho lavando a louça.
Eu também.
Ai, cara do Gustavo.
Faz parte da idade, entendeu?
Ah, meu,
já você vai começar a ver vlog de faxina de casa.
Deus me livre.
Não cheguei nisso ainda, não.
Já cheguei. Bom, e qual que é o personagem preferido de vocês? Pode ser mais de um, eu aceito.
Manivela. Sem papinho, Manivela. Porque, pô, ele é muito carismático. Ele me lembra o meu Rio de Janeiro, sabe? Aquele gentil carioca. Que queria dar volta nos outros. Pô, me identifico. Não que eu faça isso.
Vou fazer isso todo dia.
Mas é aquilo. Todo dia, um malandro e um otário saem de casa. Você decide quem é quem.
Realmente.
Mas eu curto muito ele.
Vendo e aprendendo.
Me identifico. Ele é muito bobão. Eu também sou muito bobão, sabe? Gosto de ficar rebolando. Não de saia, mas eu gosto de ficar rebolando também.
Minhas personagens preferidas são as duas meninas. A irmã do Manivela e a Prata. O nome dela é Prata agora. A irmã do Manivela, porque eu achei ela engraçada. Eu acho ela muito legal. De, tipo, quando a Prata chegou, ela virou e falou... Quem é essa bonitona? E alguma coisa assim. Incrível. E a Prata, porque ela é Prata, né? Ela é incrível. E é isso. Essa é a minha argumentação.
Perfeito. E o Oscar, de opinião boa, vai para...
Ah, não. Minhas argumentações são sempre assim. Sempre lembro dele jogando Among Us. Jurando que eu não sou. Confia em mim, mano. Eu não sou. Vai, tá aí.
É, eu acho que o meu também tá uma Manivela. E o irmão dele, eu não sei se é irmão dele, mas eu sinto que todos os robozinhos amigos do Manivela são irmãos, então vai ser ele. Mas aquele que não fala, aí que ele fica sempre caçando.
Ah, caraca!
O negócio de
o cachorrinho tem nome dele, não
tem
nome?
Ele tem nome? Não sei.
Mas... Robô verde.
Ele tem até faz até uma referência a Star Wars, né? Tem uma hora que ele, na loja, que ele coloca o um negócio na boca e ele fala, eu sinto a força em você, alguma coisa assim.
É,
eu peguei.
Ai, eu gosto muito dele, ele é meio quieto, mas tudo que ele faz é muito legal.
É tipo o Bumblebee, né? Que é aquele robô, não?
Ah, ele não fala.
Ele não fala, ele tem aquele maneirinho, sabe? Sempre que ele vai fazer alguma coisa, ele chama a atenção pra si, sabe?
Entendi. Faz muito tempo que eu não assisto, mas... Não sei se
é verdade.
Mas eu
gosto...
Mas assim, eu gosto muito dele porque aí toda vez que ele coloca uma das. É disquetinho que é aquele negócio, sei lá. Suponho que seja. Aí ele pega a personalidade da voz que tá ali.
Sim. Ele cantando no final, todo emocionado.
Sim.
Muito bom.
Muito bom. Eu acho que são mais esses. Eu gosto também da irmã amarelinha, mas.
Não te pega tanto.
Não. Eu gosto só da parte que ela fala, sai do meu quarto.
tá revoltada, né? Mas eu gostei bastante dessa relação entre eles de família, sabe? Tanto que é tão família que até a Thay falou que pra ela todo mundo é irmão.
Uhum.
E, tipo, aparentemente eles foram se juntando ali na casa da moça, que eu sempre esqueço o nome.
Qual? Oi?
Tia Turbina.
Tia Turbina, eu tô com outro nome na cabeça, que eu não quero falar, e ficou bem esse negócio de família, sabe, e bem descontraído também, ao mesmo tempo que tá todo mundo ali, que nem quando, na primeira noite do Rodney lá, que o coisa tá fazendo o peito com o sovaco, e o outro fica tipo... Mano, quantos anos você tem? É assim que uma pessoa adulta faz. Eu podia jurar que ele achar ruim. E esse Chuchubino ainda fecha todo
ela
mundo.
Ela assassinou um poste.
É verdade.
Real.
Desenhinho na rua, gente.
Essa cena é muito boa.
É muito bom. Eu amo esse tom meio.
E ela é tipo
idiota.
Um táxi, né? Porque todo mundo cabelou na bunda dela.
Nossa, ainda tem isso, né, cara?
Eu fiquei chorando o cheiro de lá de dentro, porque todo mundo lá. E assim, na outra cena ela soltou um pum que acabou com o poste. Como que vocês entram lá dentro? Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Mas em contraponto que eu tinha falado antes, eu achei que ficou muito, sei lá, a relação entre as duas meninas e o Rodney. Porque claramente ele pendeu mais pra prata lá. Só que, tipo, desde a hora que ele apareceu, a Marilinha ficou toda... Nossa, você é incrível, não sei o quê.
Ela nem disfarça, né?
Não, é muito bom. Aí, depois da hora lá que eles... Que tá o Rodney e o Grandão... Eu esqueci o nome de novo, a memória boa. É, embaixo dos trecos lá. Aí, a hora que sai, ela vai na frente, abraça ele, aí depois vai a pratinha e abraça ele. Mano, o que que tá acontecendo?
Naquela época não tinha nome pra isso, entendeu?
É sobre. Hoje em dia é Trisal que chama.
É. Hoje em dia é Trisal que chama.
É, mas assim, não sei. A relação do Rodney com o Grande Soldador não é meio rasa?
Cara, eu acho que ele perdeu um pouco a credibilidade do Grande Soldador quando ele falou, ah, desiste aí, sabe? Deu aquele discursinho pra desmotivar ele. Acho que ele, tipo assim, ah, esse cara já foi quem eu gostava. Sabe? Igual aconteceu no... Tá dando onda? O Big Z. Tá ligado? Um grande ídolo que perdeu também o brilho. E aí você vê aquele crescimento da jornada do herói com o Kadoma Verica. Acho que foi meio isso que aconteceu, sabe? O brilho, porque se ele continuasse sendo o Grande Soldador, perderia um pouco do estrelato do Roger na parada.
E também não tinha muito tempo pra aprofundar esse relacionamento, né?
Então, a minha questão é mais assim, como que o Rodney se apegou tanto ao Grande Soldador?
Uhum. Ah, eu acho que é por causa, tipo, ele cresceu vendo aquilo, então, pra ele era algo, era um ídolo mesmo. Tipo, conhecer você, alguém que você admira muito, e aí você percebe que essa pessoa não é tudo aquilo, né? Porque ninguém é tudo aquilo.
Eu acho que é o meu problema com fé nas pessoas. Eu já não tenho, então eu nunca teria isso. Aí ele foi com muito afinco. Aí eu acho que.
Quer falar sobre isso, cara?
Não, a terapia.
A gente escuta.
A terapia tem dia. Mas acho que é mais isso mesmo, sabe? Porque a gente já sabe, assim. Né, na sociedade que a gente vive hoje, que a gente pode acreditar que aquele famoso, aquele influencer que a gente gosta tanto, é aquela coisa, né? Aí eu acho que talvez eu não tinha esses olhos quando eu assisti pela primeira vez, quando era criança. Acho que veio mais de uma coisa de agora mesmo.
Sensacional. A minha mãe. Minha mãe tem muito disso, sabe? Quando eu assisto muito basquete, né? Aí pergunta, ah, esse jogador aqui, ele é legal? Eu falo, mãe. Ele joga basquete bem, sabe? Não sei da vida do cara. Não, mas será que ele é um bom pai de família?
Conhecendo ele bem.
Não deve ser, não, mãe.
Não, pra mim, com certeza não é. Mas assim, ele joga basquete bem, sabe? Pra mim é o que importa. Porque eu sou fã do cara jogando, não fora. Tem um jogador que ele joga muito bem. Só que ele é um completo psicopata fora da quadra. Sabe? Então, tipo, fica um negócio meio chato de você... Ah, eu sou fã do cara, mas só dentro do jogo. Fora dele, ele é um completo imbecil, sabe?
Sim. Então, eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais essa noção por causa da internet, né? Tipo, da gente ficar sabendo muita coisa.
Né?
Mas antes, quando não rolava isso, a gente achava, tipo, nossa, aquela pessoa parece que é legal. Tipo, nossa, ele é super talentoso, deve ser uma pessoa top. Né? E não é, vai ver mó lixo, sabe? Só é muito bom naquilo que faz. Acho que a gente tem que... Às vezes a gente tem que separar,
acho,
né?
A modernidade me atrapalhou.
Sim. Eu acho que isso é um pouco daquilo de, tipo, gostar de algumas coisas que quem fez, o autor, o criador, é um lixo, só que aquilo é muito bom. Tipo, aquele desenho é muito bom, aquela história é muito boa. Ou a gente separa, ou a gente deixa de curtir aquilo.
Sim. É difícil.
É difícil, porque tipo, tem um desenho que eu gosto, eu não vou nem falar, porque é um negócio que não foi finalizado, sabe? Não sei qual que é a real, mas a pessoa não se manifestou, então saiu como errado, né? Já faz anos isso. Que eu fico muito tipo, caramba, eu curto muito isso, só que se esse cara realmente fez isso, não tem como eu apoiar o trabalho dele, sabe? Só que é um desenho muito bom, e eu fico tipo, o que que eu faço?
É, mas em contraponto a isso, o Dom Laço, eu não sei se ele é um bom vilão, mas ele é um vilão muito engraçado.
Ele é.
Eu acho que ele ficou meio que de duplinha com a mãe dele, né? Ele era meio que um fantoche. Aí acabou ficando um negócio engraçadinho. Ele
É, porque
falando com a mãe.
vilã era a mãe dele, né?
Era a mãe
Na real,
dele.
que planejou tudo. Ele foi só o cara bonitão
Aliás,
que botou a cara tapa.
acho muito estranho ele estar fazendo a massagem dele. Não é massagem, é lixagem. É.
Ele está aqui.
A mãe dele chega arranhando as costas dele.
Eu gosto de não lembrar. Eu escolhi esquecer.
É meio estranho, não é?
Olha,
Não
agora que
sei,
você
eu não
falou,
lembro.
Acho
tá mudando o
estranho.
negócio.
Mas assim, é a típica mãe narcisista, né? E o filho capacho, talvez por atenção da mãe e também pela criação dela, então ele pensa do jeito que
Porque
ela.
pai ele não teve muito, né? Que o pai dele tava preso lá em
Pendurado,
Brasília,
pendurado.
né?
A vida inteira. O pai dele
Então.
falando, boa sorte nos seus planos malignos, filho.
É.
Muito bom. Mas eu acho engraçado como, tipo, ele tá moda num dia, caramba, assim, aí a mãe dele chega e ele fica tipo, mas mãe! Muito criança na saia da mãe.
Mas eu não entendo também por que que ela não fez um upgrade nela mesma. Porque ela detesta tanto, ela só queria o lucro da
Não.
sucata.
É, eu acho que ela só queria o lucro, não é que ela odeia o suborno. Ela só queria matar isso.
Ela só queria matar um pouquinho.
Isso diz muito sobre você, Lívia.
O
Ah, não, sim,
quê?
para.
Pior que
Ih,
fala.
vixe.
não.
Não, pior que eu tô aqui pra comprovar. Fala mesmo.
Por que que
Tá
isso diz muito sobre mim? Vamos lá.
falando?
Terapia virou pro meu lado agora.
Não, não vou falar sobre isso, não. Ninguém tá me pagando aqui. Eu, hein? Eu tô revoltado. Mas eu acho que é por isso mesmo, tipo assim, ela só queria o lucro das paradas e, tipo, o Dom Laço, como era o filho primogênito dela, sabe? Ela queria que ele brilhasse também, fizesse parte dos planos malignos dela.
Ou ele era
Ou.
só uma ferramenta na mão dela. Tipo, eu não acho que ela se importa com ele a ponto de querer que ele faz parte, sabe? Eu acho
Será?
que.
Tipo, não tinha simpatia de mãe?
Eu acho que ele era um objeto na mão dela.
Não, acho que sim, porque ela dá até aquele presentinho pra ele, lembra? Que ela lembra assim, a melhor mãe do mundo, tá ligado?
Meu Deus do céu! Eu fiquei até com dó dele. Naquele momento eu fiquei com dó do vilão.
Imagino o que esse menino sofreu nesse momento.
Mas será que isso não era para estabelecer uma dominância também? Porque ali é um lugar que ele não queria ela. E inclusive ela entrou pelo encanamento, eu acho, uma coisa assim, porque ele não
Ele tinha
gostava dela.
Encanamento,
vergonha,
vírgula.
é.
Tem um buraco assim que ela fez.
O buraco. O encanamento que ela fez. Então, eu acho que, tipo, ela meio. E como ele tinha medo dela, aparentemente, ela fazendo ele deixar uma foto dela ali é tipo estabelecendo uma dominância. Ao meu
Caramba,
ver.
é verdade. Não tinha pensado nisso. Pode ser, pode ser.
Narcisista?
Mas enfim, vocês têm alguma coisa mais que vocês queiram acrescentar sobre o filme?
Robôs, grande filme. Assim, não me pega muito, pra ser bem sincero aqui. É um filme muito nostálgico, muito engraçado. Pra você que não viu, é muito bom que você veja. Tipo, meu irmãozinho, ele tá com 3 pra 4. Eu quero que ele assista a Toy Story ano que vem, quando ele fizer 5. E o Toy Story 2 só daqui a 3 anos. Tá ligado? Ele
Tadinho,
acompanhar a parada, pra ele fazer todo o ritual. E com o robô ele fazer a mesma coisa. Pra ele ter essa vivência, sabe? Porque hoje em dia, cara, a gente tá muito preso às animações da Pixar e da Disney, sabe? Querendo ou não, a gente é muito, muito massado sobre Pixar, 3D, 3D, 3D. 2D fica. Não que o robô seja 2D, mas. a gente dá uma diferenciada naquilo que a gente assiste, é bom. E o Robust traz essa outra visão sobre as coisas, sabe? Que ele quebra um pouco ali uns paradinhos nas paradas. E é um desenho muito bom. Sim. Mas eu não verei de novo.
Ofensivo. Acho que Robôs tá entre os meus preferidos, assim, sabe? Eu gosto de... É que eu gosto muito de temática de filme, sabe? Ainda mais esse que, tipo, fala da sociedade, de, tipo, povo rico massacrando os pobres lá e os pobres fazendo uma revolução. Eu adoro. Ai.
Gosto de ver pobres sendo ricos.
Explodir isso coisas. É muito você. Então, tá entre os meus preferidos, assim, já vi algumas vezes. Gosto muito.
Ah, pra mim, ele é esquecido. mas não assim, não é uma coisa que eu falo, nossa, eu tenho uma vontade de assistir Robôs. Não é, sabe? Uhum. Mas ele marca, porque eu não esquece. As Sim. coisas não esquecem. Aquela fala lá de quando eles estão montando o... Ai, eu esqueci o nome do menino de novo. Rodney.
Lataria.
É, quando eles estão montando aquela frase icônica, assim, que a gente não tem como você escutar e você não saber de onde que é.
Como que a gente chegou aqui sem citar essa frase o filme inteiro?
Qual é a frase?
Como assim, mano? Fazer o filho que é gostoso.
Ah! Eu achando que era uma parada do Thiago.
Essa frase, mano.
Essa frase dá aquela vergonhazinha quando o pai tá na sala, sabe?
Sim. Mas quando você é criança, você assiste bom?
Essa nem que você pega malícia.
Ah, eu peguei. Mas eu sou super velho também.
Eu fazia catequese, dá licença.
Desculpa.
Mas assim, é nostálgico, né?
Sim. Eu acho que pra mim ele tem a mesma vibe de Família Robinson.
Sério? Cara, muito, muito. Sim. Muito parecido.
Eu não sei, é uma vibe antiga, assim, sabe? Não sei.
Antiga com tecnologia, entendeu?
Tipo, as construções eram meio, uhum. sabe, muito futurista.
Uhum. Gosto dos dois.
Bom, então é isso sobre Robôs. Se vocês tiverem...
O filme, não o Robô Gigante. É bom ressaltar essa parte.
Robô Gigante verá um dia. Vou ter que reassistir Evangelho.
É isso sobre robôs. Se vocês têm algo mais que queiram acrescentar, não esqueçam de comentar, tanto nas nossas redes sociais ou quanto no YouTube também, que vamos estar aqui. Mas o episódio ainda não acabou. Vamos para as nossas dicas do episódio, começando pelo Gustavo.
A Espada era Lei. Grande animação. Clássico. Um 2D finesse. Todo mundo devia ver pelo menos uma vez na vida.
E se quiser saber mais sobre, vai escutar o nosso episódio com ele lá no podcast dele.
Sobre a
Espada. Porque ele falou sobre a Espada dela lá.
Nossa,
foi. Eu lembrava, com certeza, disso.
A minha dica hoje é... eu segurei essa dica na semana passada, mas hoje ela vai, ó. É um anime que é até famosinho. Talvez, provavelmente quem assiste anime já assistiu, mas eu vou recomendar porque, nossa, é perfeito. Chama Spy X Family. Eu não sei se é assim que fala, mas é assim que eu falo. E, basicamente, conta sobre tem dois países que eles estão, tipo, naquela linha, assim, pra entrar em guerra, sabe? Tá naquela guerra fria, assim. E aí tem esse espião lá que quer manter a paz entre os dois. E aí esse cara recebe uma missão. Que em 7 dias ele tem que arranjar uma esposa, uma criança, e essa criança tem que passar numa escola super chique, super top das top, pra ele conseguir se aproximar de um cara que aparentemente tá planejando umas coisas ruins lá. Então ele tem que aproximar desse cara aí pra apaziguar o negócio. E aí ele consegue, porque tipo, ele é o melhor espião dessa agência, só que é uma família um pouco diferenciada. O cara é um espião, a menina que ele acha tem uns poderzinhos lá, que ela não conta pra ninguém, ninguém sabe disso. Aí a esposa que ele encontra também é diferenciada, e assim, ao mesmo tempo que é muito engraçado, tem a parte da ação, sabe? Tem a parte da história incrível. Então, tipo, é um negócio completo. E depois que eu terminei o anime, que o anime é, acho que é do ano passado, ele tem 12 episódios, eu acho, eu tive que ir pro mangá. E, assim, pra eu ir pro mangá, é muito difícil, porque eu não sou de ler, eu só leio um ou outro mesmo. Assim, eu tive que ir pro mangá e falei, não, eu preciso mais disso na minha vida, porque é perfeito. Recomendo muito. Muito engraçado.
Bom, a minha dica é uma sériezinha que entrou no Netflix, não sei quanto tempo, mas é do Kung Fu Panda, só que é uma história nova, não é aquela série antiga, é Kung Fu Panda, o Cavaleiro Dragão. E no desenho, o Po, ele tem que ajudar uma cavaleira, que finalmente, não sei se nos filmes já mostraram outros países, alguma coisa, ou se foi só a China. Mas vai aparecer uma cavaleira lá, aquela da Inglaterra. É tipo cavaleira, tipo de espada, era lei, sabe? Os cavaleiros. Aí ela é uma cavaleira. E eles estão, tipo, tentando salvar umas armas especiais lá que tem na China, porque tem dois bichos lá, que eu não sei que bicho que é aqueles, que eles estão roubando pra fazer alguma merda. Na primeira aventura, que o Pô tá sozinho, ele já faz merda e ele perde o título de Dragão Guerreiro. Ele não é mais Dragão Guerreiro. E, tipo, choque. Aí ele vai com ela nessa aventura pra tentar recuperar esses negócios especial lá. Tem uma manopla, uma espada, uns negócios assim. E aí essa aventura com ela. Aí o Po, como ele tá ex-guerreiro, ele fala assim, não, agora eu vou ser um cavaleiro. Que ele quer ser cavaleiro agora. E tentar recuperar o cargo dele, né? Porque ele fala que ele é ex-dragão guerreiro. E aí é isso. Vai essa história. Eu ainda não terminei, falta dois episódios. Tô guardando eles. Mas enfim, é bem legal, é bem divertido, tem lutas bem legais. Tem uma luta muito boa no segundo episódio, então se vocês quiserem dar chance, dá pelo menos até o segundo episódio, vocês verem uma luta muito legal, porque tem lava envolvida, então é muito legal. Mas é bem divertido, e é curtinho, é 20 minutos cada episódio. São 11 ou 12 episódios, isso. E é isso de dicas do episódio, pessoal. Bom, o episódio tá chegando no fim, mas antes disso, Gustavo, nos fale suas redes sociais.
Minhas ou do Boteco? Vou falar as duas.
Pode falar as duas.
A do Boteco, @ Boteco do Platão, no Instagram e no Spotify, Boteco do Platão também. E a minha é Guga_Vini. O episódio sai toda semana, se Deus quiser. O último sobre Stranger Things. A gente falou sobre a última temporada agora. Foi muito gostosinho de ver. Assistir, não, ouvir.
E se vocês quiserem nos encontrar, nós estamos no Instagram e no Twitter como Catálogo Animado. Eu tô no Instagram com ohara.underline e a Thay tá no Twitter com herkingvi. E os links estarão todos na descrição.
Isso, se vocês estão no YouTube, a gente também tá no Spotify e outros agregadores de podcast. E se você tá no Spotify, a gente também tá no YouTube. Então, vê aí qual que é o melhor pra vocês. E não esqueçam de curtir e compartilhar com os amigos.
E fica aí no ar qual vai ser o próximo episódio de Catálogo Animado.